Usanças, onde se fala de quase tudo, em diálogo franco e conversas amenas. Usanças, por Laurinda Figueiras.
Todo o sangue das aves. Livro de António Carlos Santos. No poema Pêndulo. Neste imenso nada, onde sulcamos a esperança e ensinamos verbos às sombras que vivem, uma convulsão inteira de palavras espessas atravessa as docas do tempo quieto. No sal do sono do céu, apenas as paredes se lembram das feridas complexas, ao sentir o cheiro de toda a luz azul que se abisma, e um mar de janelas fica assim alinhado com a dança das andorinhas e a mudez dos frutos maduros.
Bom dia, bem-vindo ao Usanças, um programa de opinião onde se fala de quase tudo. A habitual conversa amena ao sábado de manhã, hoje com um repetente, a quem damos desde já as boas-vindas e para lhe dizer que o nosso convidado faz parte da produção poética da nossa cidade. António Carlos Santos viaja pelas palavras e constrói pedaços de emoções através da sua escrita sensível e tocante. Com uma produção considerável nesta área, tem levado a sua expressão a vários lugares comuns, desde que haja neles um português. Para melhor nos situarmos na sua obra, nada melhor que ouvi-lo falar do seu percurso, das suas ansiedades e dos projetos em carteira. Fique connosco, vai ver que vale a pena. Bom dia, Carlos, obrigada pela sua disponibilidade e pela prontidão na resposta em aceder ao nosso convite. É, mais uma vez, um gosto recebê-lo no programa Usanças para ficarmos a saber das novidades poéticas que se vão desenrolando por esse país e, quem sabe, mais além.
Bom dia, Laurinda. O prazer é meu e agradeço o convite. É uma honra sempre estar aqui no Usanças.
Ah, muito obrigada. É bom ouvir isso. É sinal de que se faz alguma coisa pela atividade citadina, que é, e nesta área que nós perdemos um pedaço de chão com estas mudanças todas.
Sim.
Não tem só a ver com este tempo agora, mas já há uns tempos que nós
já
estamos...
Já se vinha perdendo, mas agora
exatamente,
ficou o mesmo
agora,
chão, desapareceu.
Claro.
Ficou sem chão.
É assim por todo lado, não tem tido convites para apresentação de poemas, não estou a dizer de livros, atenção, isso é outra coisa.
Não, essa atividade quase
parou. Não é?
Aliás, quando se iniciou este ciclo, digamos assim, da pandemia, estava para ir a um encontro internacional no Dia Mundial da Poesia, que coincidiu com o início do confinamento. O encontro internacional esse que seria realizado em Avilés e que obviamente foi também adiado. E de lá para cá, quase tudo que se vai fazendo é online, quase tudo.
Claro.
Estive na Feira do Livro presencialmente, na Feira do Livro do Porto e de Lisboa.
No Palácio Cristal.
Sim.
Uhum.
De Lisboa com uma pujança muito, ainda, obviamente,
maior,
muito mais
não é?
Significante,
claro.
Significativa, mas foi num ambiente diferente, não tem nada a ver com o que era antigamente.
Exatamente, nota-se a diferença, não é? Com
sim,
o passar
sim,
do
sim,
tempo
sim.
E com estas limitações todas, e que agora, a partir de hoje, parece que as coisas vão começar a desenvolver-se um pouco mais, no mau sentido, não é? No sentido inverso, aliás, o que nos preocupa bastante. Mas nós estamos aqui para falar de uma certa forma de falar diferente, que é a poesia. O António Carlos Santos editou um livro pela Edições Poética que se chama Todo o Sangue das Aves. Onde está o Carlos Santos neste Todo o Sangue das Aves?
Eu acho que estamos todos aqui neste livro. Este
não
livro...
está sozinho?
Não, não estou sozinho. Eu sou uma das aves.
Uhum.
Este livro foi escrito em contexto de confinamento. E ele espelha, acho que está aqui plasmado, obviamente, de uma forma metafórica, o que se passou nessa altura. Foi uma inspiração um bocado pragmática em relação aos tempos que se viveram e que se continuam a viver, e dessa inspiração resultou este livro, que foi editado há cerca de um mês, mais ou menos, e está aí, disponível nas livrarias.
Muito bem, devo já dizer que gostei muito do aspecto gráfico do livro, como já lhe disse, e o primeiro poema chama-se A Rua em Silêncio e termina assim. Peço desculpa pela minha falta de jeito para ler poesia. A rua em silêncio, o fio de pruma a dobrar a curva das palavras submissas, e a rua toda, ainda assim, insiste no silêncio. Isto diz um bocado do que são as nossas ruas hoje em dia, não é?
Exatamente.
Que a partir de uma certa hora não se vê. Viva alma, como Exatamente. Se dizia há muitos anos atrás, não é? E tenho também aqui dois comentários que foram feitos por dois amigos nossos desta cidade. Os dois também escrevem e, se não se importa, vou passar a citar. Todo o sangue das aves é a vida palpitante feita de palavras que se afadigam em descobrir a seiva para lá dos silêncios e dos vazios preenchidos por adereços que esvoaçam, pousam e passam. Este pequeno trecho é do Fernando Melim, que já passou também pelo programa Usanças e que a gente terá muito gosto em voltar a estar com ele brevemente. O segundo: o seu mundo de incertezas e de dúvidas continua aqui bem presente neste livro que vai dar à estampa, como em toda a sua obra poética. Os seus poemas são um permanente desafio ao nosso imaginário e à insaciável procura de algo que está muito para além do racional entendimento da vida, a real capacidade de penetrarmos, de uma forma lógica, os insondáveis mistérios do espírito. Claro que este trecho é do João Cavalheiro, que também já cá esteve e que voltará qualquer dia, porque nós gostamos sempre de estar em boa companhia, e estas pessoas de que falei são realmente pessoas ativas na escrita e de quem eu gosto muito também. Outros comentários há, mas não me vou alongar mais, prefiro saber outras coisas do seu livro. A sua ida, aliás, este livro ainda não conseguiu então atravessar fronteiras?
Esse livro não atravessou fronteiras ainda.
Ainda, estava previsto, mas por aqui ficou, não é?
Sim.
Como muitas outras coisas na vida das pessoas.
Aliás, nunca tinha feito sempre apresentações presenciais, a apresentação deste livro teve que ser online. E tudo que eram atividades relacionadas com o livro em termos presenciais foram todas obviamente anuladas.
Exato. Mas o Carlos fez já uma digressão pelos nossos imigrantes, por países que estão ligados à lusofonia. Como é que foi isso? Conte lá.
Sim, eu tive a honra e o prazer de fazer algumas apresentações. Eu ando nisto, digamos assim, na escrita há muitos anos, mas na publicação de livros desde 2013, e tenho algumas experiências muito interessantes até do ponto de vista humano. Eu estive na Suíça, em Stans e em Matten, em 2014, a apresentar livros. Estive também no Canadá, nomeadamente em Toronto. Em Espanha também já fiz várias apresentações. E já que estamos a falar de extrafronteiras, as apresentações lá fora deixam sempre umas marcas muito, muito interessantes, e são experiências. A Laurinda também por inerência da Ronda vai lá fora muitas
claro,
vezes.
E é bem diferente, realmente.
E é diferente. Eu não sei se vem a propósito, mas posso contar que eu fui sem rede a qualquer um dos países, ou seja, não levava músico, não levava gente para dizer poesia, portanto tive que fazer as coisas de uma forma diferente. E na Suíça foi muito interessante, porque as pessoas começaram a chegar e há um cavalheiro que me diz assim: eu só estou aqui porque é um português, porque eu não gosto de poesia. Não li a poesia na escola, aliás desisti por causa do português e da poesia.
Uhum.
E eu disse, está bem, não faz mal. E eu, na altura, eu tinha dois livros só, era o Versos de Mel e Fel e era da Geometria do Amor, e achei que devia pegar no Versos de Mel e Fel, porque provavelmente é o livro que eu hoje não escreveria da mesma maneira, mas é o livro ideal para aquela gente. Tinha um poema sobre o pai, sobre a mãe, as saudades, os filhos. E eu dispus as pessoas em círculo e comecei a conversar com elas, se não tinham saudades, que é um tema que pega bem.
Pegou-lhe bem.
Sim, então pedi para ler uma das pessoas o poema Saudades. Depois, alguns não tinham os filhos lá, outros não tinham os pais, obviamente estavam cá. Fomos lendo esses poemas e esse cavalheiro leu dois poemas, queria ler mais, não se queria ir embora.
E não gostava de poesia.
No fim, comprou-me um livro para mim e para quatro irmãos que estavam lá. Ou seja, comprou-me cinco livros. Não são os cinco livros que interessam. O que interessa aqui é plasmar que
é a atitude, não é?
A pessoa mudou totalmente o pensamento que tinha em relação à poesia, porque viu que a poesia é nada mais, nada menos do que a transposição da realidade para as
dita
palavras.
De outra maneira.
Exatamente,
não é? Acha que isso que é um sentimento que a maioria dos portugueses tem, que o autor é uma pessoa que é diferente dos outros e que é uma pessoa que está lá no canto dele e a gente sujeita-se, entre aspas, no bom sentido, a ficar só com o que ele escreve? Acha que há uma falta de ligação do poeta, por exemplo, neste caso, à comunidade? Estou a falar no aspecto físico, não é?
Sim, acontece muito isso, é uma situação que acontece normalmente, mas não necessariamente com todos.
Claro.
Depende da forma como o poeta se apresenta, como o poeta se dá às pessoas, digamos assim. Porque se ele penetrar no âmago das pessoas conversando, expondo a sua poesia, provavelmente também não existirá esse endeusamento, entre aspas, e há uma interação e uma interligação.
E a compreensão será maior. Agora imagine que o Carlos não ia e mandava os seus livros para lá, vinham quase todos de volta, não?
Sim, não era a mesma coisa, e tenho a certeza que, por exemplo, estávamos a falar dessa sessão, podemos falar também, por exemplo, do Canadá, e outras sessões cá, que pessoas que nunca contactaram ou pouco contactaram com a poesia começaram a ver a poesia de outra forma. Portanto, aqui não é só o resultado de se terem vendido mais livros, é também o resultado de as pessoas percepcionarem a poesia de outra maneira.
Exato, eu falei na aquisição dos livros precisamente para reforçar a sua presença. Está convencido de que se fizesse isso mais vezes, não teríamos tanta gente a queixar-se que os livros não se vendem, que há quem se queixe?
Eu, no contexto daquilo que são as vendas da poesia, eu não tenho muita razão de queixa.
Pois, mas eu falo
mas
no,
sim,
no âmbito geral,
sim,
não é?
Sim. Eu acho que há um certo vício por parte, e não estou a falar de toda a gente, obviamente, é uma apreciação que me ocorreu agora, de quem escreve, pensa que passa para um patamar distinto e não interage com as pessoas. Aliás, eu bom, mas é melhor irmos por outro caminho. Ia dar um exemplo, mas obviamente que se nós queremos transmitir as nossas os nossos sentidos e aquilo que temos para transmitir, não podemos ficar pelo papel, temos que entrar nas pessoas de outra forma também.
Exatamente. O seu livro está online?
Este livro, o lançamento foi feito online, mas está à venda fisicamente, neste caso nas livrarias, mesmo que não tenha, obviamente, no linear, as pessoas pedem, na FNAC, na Bertrand, depois está à venda também no site da editora, está à venda também na FNAC online e na Bertrand online.
Muito bem.
E na UQ, já agora também.
Já agora só uma pergunta que, por vezes, nós não nos fazemos entender devidamente, é só para reforçar. Se alguém quiser dar uma vista de olhos no seu livro, ele está lá.
Sim, sim,
pode
sim.
Pode abrir.
No site
ler.
Da editora podem abrir, que há informação e há apresentação de alguns poemas.
Muito bem.
Já agora a editora, a Laura ainda já disse, mas eu repito, é Poética Edições, Poética. Para quem quiser ver.
É sediada no Porto?
Não, a sede é em Braga, mas trabalha com autores, sobretudo de Lisboa até.
De Lisboa, é. Muito bem. É um livro que eu aconselho, levezinho, tanto no aspecto como na escrita. Portanto, tem todas as condições para ser um bom companheiro de mesinha de cabeceira.
Não convém a ser lido todo. Isto é como aos comprimidos,
claro,
a poesia.
Está.
Assim, claro. Um ou dois por dia.
Exatamente. Deve-se ler, deve-se mastigar a
é
poesia,
isso.
Não é? É isso. Tende a editar, já tenho de certeza, qualquer coisa na Forja. Se bem conheço o Carlos... Geralmente, quando apresenta um livro, já há outro.
Curiosamente, quando apresento um livro, eu deixo de escrever durante uns tempos. Não sei explicar o processo, mas.
É o caso agora?
Sim, quando me sai um livro, durante uns tempos não escrevo.
Mas quando começa...
Mas depois regressa.
Depois, mas
tenho algum
começa...
material lá pendente que dará para um livro, mas não... Eu tenho vindo a publicar livros um bocado com uma vertente temática, não é?
Uhum.
Este versa aqui um bocadinho esta fase que estamos a viver. O livro anterior, Outra Vez os Teus Olhos, todo ele versava sobre a temática dos olhos, não fisicamente, não é? Na
claro.
Maneira como se olham as coisas, como se veem. Os dois anteriores eram um bocado sobre o tempo, a temporalidade e o a seu tempo, num contexto diferente, porque o temporalidade é uma visão do tempo de um ponto de vista filosófico e o a seu tempo foi um bocadinho a visão do tempo físico, e aqui o físico tem a ver com a durabilidade da vida, etc, etc. E isto já vem desde a Geometria do Amor, que também foi um livro
Sim.
editado ali sobre a temática, sobre a vertente do amor e do desamor, mas, portanto, eu tenho algum material pendente, isto respondendo à pergunta, que daria para um livro, mas eu, eventualmente, ao publicar o próximo, gostaria de publicar sobre alguma temática.
Agora diga-me outra coisa, Viana, é um bom local, é... A germina aqui?
Viana é provavelmente como aos outros sítios. E eu não diria que é como aos outros sítios com a dimensão de Viana, mesmo em relação a Lisboa, etc, etc. Há várias nuances. Primeiro, a poesia não é um género que
agrada a todos.
Que agrada a todos. Portanto, é dos géneros literários, é se calhar aquele que tem um nicho de mercado menor. Depois, as pessoas que escrevem, ninguém é obrigado a gostar de toda a gente, e portanto, nem toda a gente gosta do que o outro escreve. E alguns até não gostam...
Porque não gostam.
Porque não gostam.
E
portanto, com essas nuances todas... obviamente Viana, sendo igual a todos os locais, e com a dimensão que tem, não é um sítio que germine muitas vendas, que em que haja grande atividade neste âmbito. No entanto, aqui há uns anos foi desenvolvido um trabalho e depois há muitos grupos também, e depois nos grupos as pessoas também se chateiam e fundam
pois,
outros, portanto,
é humano.
Há muitos grupelhos, mas
podia ser
já
só
se fizeram
um
trabalhos, exatamente.
E importantíssimo e com força, não é?
Mas já se fez algum trabalho interessante em Viana pela poesia, e acho que se continua a fazer, e há aí gente que escreve muito bem e que não é sequer conhecida e nunca fez parte de grupo nenhum.
E que nem sequer está preocupado em editar
sim,
livro
sim,
nenhum,
sim,
não é?
Sim, sim,
o que
sim.
é uma pena.
Sim, em alguns casos é uma pena não deixarem esse legado.
Até vou dizer uma coisa, acho que essas pessoas são muito egoístas.
Também acho que sim. Mas conheço alguns casos de gente
conhecer,
que escreve
não é?
Muito bem mesmo e não tem nada editado.
Que é uma pena.
Escreve, para mim, no meu conceito.
Pois, claro, cada um pensa o que pensa, não é? Os gostos são relativos e todos nós temos preferências por isto e por aquilo, não é? E ainda bem que é assim. Ora, perante este ano de tempestades, diga-me uma coisa, continua inquieto?
A idade provavelmente vai retirando alguma inquietação, mas acho que sim, continuo inquieto, eu sempre fui inquieto e continuo.
Isso faz produzir, não é?
A inquietação faz fluir muitas coisas.
Faz criar, não é? E estamos num tempo próprio para isso, penso eu, em que nós estamos connosco próprios.
Sim.
Não é favorável a tudo, mas há determinados aspectos em que fomenta esta introspeção e principalmente para o poeta, acho que...
Eu acho que sim, para grande parte, eu falo por mim, e creio que isso é um... Tirando aqueles que produzem, se lhes pedirem para produzir, eles produzem, não tem problema, nem precisam de grande inspiração. Aqueles que têm que lhes sair da alma... produzem sempre mais, muito mais nos tempos de inquietação. Quando está tudo bem, não dá
prazer,
não dá gozo,
não é? Não dá não dá vontade, tudo é fácil. Este livro, se neste momento recebesse, imaginamos que estamos numa situação normal, se recebesse três convites, um da Galiza, outro pode ser da França e de Toronto, por exemplo.
Uhum.
E tinha de escolher um deles. O que é que o Carlos escolheria, em primeiro lugar?
Depende um bocado do contexto, porque eu tenho...
Nos que conhece. Quer dizer, eu disse França, mas era a Suíça, enganei-me.
Sim, Suíça. Eu Espanha estive, para além da Galiza, estive noutros, uhum, noutros locais. Mas fazem-se coisas muito interessantes na Galiza. E quando digo Galiza, digo nesta baixa Galiza, nesta mais rural...
Sim.
Fazem-se aquilo que se chamam juntaças, em adegas, que são coisas
quase
muito
é?
Interessantes. Portanto, depende um bocadinho do contexto. Uhum. Não relegaria nenhum dos convites.
Claro, mas se fosse a escolher assim de repente...
Assim de repente, em contexto...
Do que mais lhe agradou, pronto. E da forma como a coisa como foi contextualizada.
Humanamente foi muito interessante, foram muito interessantes as experiências...
Todas.
Lá claro. Fora, porque o público não era público de poesia. Foi como
ainda dá mais vontade, não é? De espicaçar.
Eu vou usar esta imagem, embora não esteja muito correta, foi como ensinar a ler quem não sabe ler. Uhum. Isto é um bocado com as professoras, quando começam a ensinar os alunos que não sabem ler, ler as primeiras palavras. E nesse contexto, essas duas idas foram muito enriquecedoras, e depois assim, recebem-nos de uma forma, eu quer num lado, quer no outro, estive uma semana para fazer duas sessões num lado e no outro estive uma semana em que me levaram a conhecer tudo. E é uma coisa muito interessante, eu não sei se é reflexo das saudades que eles têm de cá, levaram-me a comer sempre fora a restaurantes portugueses.
É
muito interessante,
é normal,
este fenómeno.
É normal.
Ou seja, eu fui conhecer os países, mas nada de comer comida deles, de comer
claro.
A nossa comida, isso é muito chique.
Há que ser português em todo lado, não é?
Na Galiza, aquilo, as juntaças onde eu participei são, como disse a Laurinda muito bem, são mais espontâneas, há cinco ou seis pessoas a tocar guitarra, há uns a dizer poemas em cima dos barris, outros a dizer em cima dos túneis, são noites muito interessantes e nós não temos, é engraçado, nós aqui não vivemos a poesia muito dessa forma.
Nem a poesia, nem as outras coisas.
Nem o resto, se calhar.
Somos um bocado snobs para o género deles, não acha?
Isto é um bocado reflexo da maneira de ser deles. Exato. Eles saem do trabalho e vão picar umas coisas com os amigos. Nós saímos do trabalho e vamos para casa, não é? Portanto, se calhar isto reflete-se ali também
é verdade.
Também nesta... mas é assim, para responder à pergunta e aos sítios todos.
E aos sítios todos, não escolhia nenhum, portanto as experiências são diferentes, é verdade. Olha, Carlos, vamos fazer aqui uma paragenzinha para ouvir a música que o Carlos trouxe, que ainda por cima é interpretada por um artista vienense, que é o Jaime, não é? Portanto, vamos ficar com o Jaime e voltamos já à conversa. Então, gostou? Nós também. Como vê, muitas coisas se fazem em Viana, apesar de agora estarmos em tempos de repouso obrigatório, mas este espetáculo, que isto é uma música de um espetáculo, não é, Carlos?
Sim, sim, isto foi do Poesia Sem Fronteiras.
No Teatro Sá de Miranda.
No Teatro Sá de Miranda, ao vivo, portanto,
Casa Cheia.
Casa Cheia. É um tema musicado, um poema meu musicado pelo Jaime e tocado aqui, foi interpretado pelo Jaime e pelo Fernando Amorim.
Muito bem. E esse espetáculo é para repetir? Ficou com boa memória dele? Para além do prazer que lhe deu ver a casa cheia, pessoas a falarem pelas suas palavras? E para além disso, tudo o resto que as pessoas não veem, não ouvem, valeu a pena, logicamente?
Valeu a pena, porque foi um trabalho que me deu muito gozo. Isto não foi uma produção minha, só foi uma produção minha e dos Caravana del Verso, ou seja, do Joaquim La Belga e do Rodrigo Alperi. Foi poesia de um poeta da terra, dita em espanhol e cantada em espanhol e em português, e a Laurinda disse muito bem com a casa cheia, o que na poesia ter um Teatro Sá de Miranda cheio não é uma coisa muito usual.
Está de parabéns.
Veio gente de fora, aliás, eu creio que grande parte do público era gente de fora de Viana, que vieram visitar Viana, vieram consumir coisas de Viana, ou seja, a poesia também pode ser um movimento,
com certeza,
apesar de se pensar que não, também pode ser um movimento gerador de mercado e de economia.
Economia local, principalmente. Dormiu,
sei que dormiu muita gente aqui nos hotéis em Viana, e sim, agora, se é... Obviamente que em contexto de pandemia não é possível fazer uma coisa
claro
destas,
não,
como não é possível fazer outras, não é?
Atualmente é diferente.
Mas depois sim, é uma
coisa... É um caso a pensar.
Que me está nas minhas cogitações, digamos
está claro.
Assim.
Mas, olha, interessantíssimo, eu tive muita pena de não poder ir ver o espetáculo, mas ouvi falar muitíssimo bem dele, das pessoas que lá estiveram, das poucas pessoas, ou as algumas pessoas de Viana que lá estiveram, que me disseram realmente que foi uma noite muito interessante, e imagino que sim.
Sim, porque foi a poesia apresentada de uma forma diferente.
Noutra língua.
Noutra língua e digamos assim, com um embrulho, de forma a que mesmo quem não aprecia a poesia, de uma forma muito ligeira, aliás nós vimos o tema que está aí musicado pelo Jaime, aquilo é um poema, não é?
Claro.
Portanto, e foi tudo muito assim, dessa forma, tudo com poemas muito bem embrulhados, e eu creio que as pessoas todas saíram de lá bebendo poesia sem perceberem que a beberam.
Claro. Ora bem, o resultado final é fruto de como se dá e não o que se dá, não é?
Também.
Como se dá é muito
importante.
É importante
o que se dá.
Sim, mas é muito
mas
importante
como se dá.
A forma
como se dá para não ser rejeitada, não é?
Exatamente. Portanto, escolheu aí uma via realmente interessante, porque a música aliada à poesia, depois nós gostamos de ouvir as coisas noutro idioma,
também,
que ainda por cima
também
percebemos bem ou relativamente bem.
Para além de que quer o Joaquim a dizer poemas, quer o Rodrigo a cantar e a tocar, e principalmente neste caso falo do Rodrigo, que era a pessoa mais jovem que estava em palco, é um virtuoso, portanto, só isso motiva as pessoas também.
Portanto, o que todas estas pequenas, grandes coisas movimentam, não é?
Sim.
Uma sessão de poesia por si só, mas o Carlos conseguiu juntar, para além dos músicos, para além do idioma, pessoas que são de alto gabarito no fundo,
sim,
não é?
Sim, sim, sim. O Rodrigo Alperi é dos... Não, não, o Joaquim de la Buelga, à sua maneira, é um dos melhores dizeres espanhóis. E o Rodrigo, como músico, é uma pessoa excepcional.
Ótimo, então juntou-se tudo de qualidade. Este trabalho com o Jaime, ele só musicou um dos seus poemas ou já musicou
não,
mais?
Não, o Jaime tem vários poemas meus musicados.
Mas não há CD?
Não há CD, eu já o desafiei para isso, mas depois a vida dele também teve algumas modificações, mudanças, aliás, mas ele tem poemas meus musicados em blues, em rock and roll, eu creio que tem à volta de 8 poemas.
Então?
E tem também poemas, já agora que estamos a falar nisso, musicados pelos Dalma, que é uma banda que se dedica só...
Esteve na apresentação dos seus primeiros livros.
Sim, nos 50 anos, 50 poemas, no terceiro
por
livro.
Aí, sim.
É. E exatamente, eles vão editar ainda este ano um novo álbum, e estará também um tema deste livro, do
Muito
Todo
bem.
Sangue das Aves.
Pronto, lá está esta interligação ao mundo da música, e não só, é interessantíssima, e cada vez mais nós estamos num mundo globalizado. Certo?
Sim.
Mas, mesmo que não estivéssemos, chegamos à conclusão que sozinhos não vamos a lado nenhum.
Ah, isso é uma
evidência.
É
bom que a gente
facto
se mentalize disso, não é? E não deixamos a nossa identidade, não perdemos nada.
E eu vou um bocadinho atrás, quando eu falei aqui nos grupos, se calhar estamos errados, porque a soma é que dá um resultado bom.
Mas é diferente.
Não é a divisão.
Mas é diferente, eu percebi o seu ponto
sim
de vista.
Aqui, se trabalhar com outras sinergias, sim, também é óbvio que os nossos trabalhos e as coisas chegam mais longe. Não?
Claro, chegam mais longe e chegam de outra forma, ainda
claro
por cima, não é? A pessoa não tem de estar a ler, Aqui há uma preguiça também generalizada. Não?
Mas pode levar a que as pessoas depois comecem a ler.
A procurar, exatamente. Ah, eu ouvi aquilo. O efeito é ao contrário, muitas das vezes.
Sim.
É o problema também do cinema, sabe? Portanto, as pessoas gostam de ver o filme e depois é que vão ler o livro.
O livro a seguir.
Portanto, uma coisa incita à outra. Então, esse Sado Miranda cheio, isso foi num inverno, salvo eu?
Não, isso foi em setembro.
Sim, quase fim do ano, pronto, mais para o
setembro,
fim do ano.
Em setembro,
quando já acaba tudo, já não há festas populares, já não há encontros de poesia.
Já a cidade estava vazia nessa altura.
Não há encontros
não
de poesia.
Não tanto como agora, mas...
Pois, exatamente. As suas passagens pelas Noites do Central, penso eu que é assim que se chama?
Foi os Serões do Central.
Serões do Central. Foi uma experiência engraçada, não foi? Talvez não tivessem tido o resultado que o Carlos pretendia.
Não, teve.
Tiveram?
A sua dimensão teve muito resultado. A Laurinda, creio que esteve em algumas. E o Central estava cheio,
de fora,
não é?
Porque não se podia entrar,
pronto,
não é?
O Central estava cheio.
Já indicia.
Teve, lá está, com mais gente de fora do que de cá.
Lá está,
mas teve. Vinham pessoas de Ovar, pessoas de Lisboa, pessoas do Porto, pessoas de Braga.
Sim. Uhum.
E a minha ideia também foi descentralizar um bocadinho, ou seja, não fazer em Viana, fazer numa das freguesias limítrofes, embora a minha dela se pertence à Viana, e dar também de mim alguma coisa à minha dela, nunca esperando que a minha dela me desse alguma coisa em troca.
É melhor não esperar.
E então resolvi fazer essa noite, que a mim me parece um conceito muito interessante, porque tinha um poeta, tinha um pintor ou um fotógrafo que deixava uma exposição no café até
a
sessão seguinte,
não é?
E tinha um músico, e tivemos lá músicos muito bons, conversou-se, leu-se poesia, e foram umas noites muito interessantes. Era a segunda-feira, não era um dia muito bom, mas a casa, tirando a primeira sessão, que obviamente e mesmo assim a primeira sessão esteve quase cheio, as outras sessões o café estava sempre cheio, se bem que não, nós ficamos satisfeitos, ou eu fico satisfeito quando há público, é resultado, é o retorno do trabalho, digamos assim, mas eu não trabalho para o público, se tivesse meia casa era exatamente igual.
Exatamente, percebo.
Mas sim, o café esteve cheio, acho que era uma forma diferente. E na minha dela, já que estamos a falar, que culturalmente não está habituada
e
não há grande coisa, porque aquilo passou a ser uma freguesia dormitório, tirando algumas atividades que já existem há alguns anos e que a Laurinda faz, por exemplo, a Semana Cultural, não há lá mais nada.
Pois não. E muitas vezes foi tentado também as jornadas de cultura popular também. Mas há muito pouca afluência para nós ouvirmos os outros, é o que eu acho, sabe? Na minha dela, nós temos de falar do local onde vivemos, não é? Do que conhecemos.
Sim.
Mas há realmente pouca predestinação para ouvir os outros.
Eu concordo, e não vou dizer que é uma questão de nós trabalharmos, que depois as pessoas aparecem. Não é porque os serões do Central duraram quase 2 anos e o público era essencialmente de fora, 80% era de fora. Portanto, 2 anos depois toda a gente sabia... Quem quisesse, sabia que havia os Serões de Central e continua a não aparecer, não é?
Exatamente, há pouco hábito.
Tinha ali à segunda-feira uma noite diferente.
De borla. Ora
borla,
bem,
com
músicos de
borla. E, portanto,
claro, tudo
tomaria um café se quisesse, ou uma água, não necessariamente. Não tinha
ou simplesmente
consumido.
Ouviria.
Exatamente.
Ninguém obrigava a nada,
a
mas nem mesmo assim. Chega-se à conclusão que mesmo dando, por vezes, recebe-se muito pouco isto no campo da atenção, não é?
Sim.
É difícil, o campo é difícil.
Temos de ser
teimosos
e continuar a dar.
Sempre. Olha, que me diz um espaço onde a cultura, na minha dela, se fizesse vingar? Um espaço que não necessitaria totalmente de ser grande.
Eu
mas
acho
que os artistas,
sim.
As pessoas... escrevem livros, os...
acho que falta.
Sei lá. Todo o género do mundo
artístico,
artes por aí.
Os músicos,
tudo.
A gente.
Saberem que há ali quatro paredes com um espaço relativamente pequeno, mas que é deles quando eles pretenderem apresentar qualquer coisa. Seria talvez essa a forma de colmatar esta situação?
Eu acho que faz falta esse espaço. e depois dinamizá-lo. E vou mais longe, há aí outras freguesias que até têm mais vida própria, porque eu quando digo vida própria é no sentido que a Miadela é uma cidade onde as pessoas vão dormir, a grande parte das pessoas, é um dormitório, digamos assim, mas também há aí outras terras que têm sítios e os sítios também não estão dinamizados, há aí muito bons palcos.
Exatamente.
Em muitas terras que poderia citar imensas aqui à volta de Viana, que têm palcos muito bons e sítios muito bons, mas também não são dinamizados. Acho que falta aqui um bocado a dinamização e falta aqui um bocado também a receptividade por parte das pessoas. Mas sim, na Miadela, se houvesse um local, depois também era uma questão de dinamizar.
Exatamente. Temos de pensar nisso.
Eu acho que sim, que seria se anda, um contributo.
Se se anda rapidamente com uma hipótese dessas, era bom, porque todos seriam compensados nessa parte. Pelo menos abrir uma porta aberta.
Estou a gostar de ouvir a Laurinda.
Eu sou muito otimista, sabe? Embora às vezes fique um bocado triste com os resultados, mas eu sou muito otimista. Mas vai ver, talvez.
Pronto, então,
quem diz que não? Fico. Não, não. Há aí qualquer coisa na forja.
É ótimo, ótimas notícias.
Que poderá ser um espaço aproveitável, não de grandes dimensões, possivelmente. Eu estou a falar no ar, mas com os pés assentos na terra.
Mas estou a ver que lhe estão a fervilhar as ideias e isso
sim,
é ótimo.
Sim, sim. Sabe que quando as pessoas param de pensar e de sonhar, isto é puro sonho,
claro,
não é? Nada é real. Mas se o homem não sonhasse, eu quando digo homem, digo a mulher também, essencialmente a mulher, até que é mais empreendedora, desculpe lá.
Não, eu aí já entramos noutros campos, mas eu
sim,
concordo,
mas
que a mulher tem uma capacidade diferente
e de
lutar até em vários campos.
Olha, sabe uma coisa, ninguém era ninguém sem uns do lado e outros do outro. Eu acho que na união é que está a força. Portanto, isto foi uma brincadeira. Portanto, pensando assim, quem sabe,
não, mas
se
essa
até
ideia
se fomentasse
ótima,
a criação,
dela,
não é?
A Miadela, nós estamos a centralizar isto, pelo menos agora a vaguear um bocadinho pela Miadela, mas a Miadela precisa de mais alguma atividade.
Está-lhe a faltar alma, não acha?
Acho que sim.
Quer dizer, nós fazemos uma coisa, mas ficamos por ali.
Eu não nasci na Miadela, mas vim para a Miadela com 11 anos e aquilo foi crescendo e foi perdendo a identidade.
Portanto, concordo inteiramente consigo.
Falta-lhe ali qualquer coisa que reúna as pessoas à volta de algo
de
que
coisa.
Lhe dê a tal alma que está
que agarre ainda o que há.
Sim,
o que
concordo.
Há para se registar, não é? Porque, embora não pareça, a Miadela tinha uma riqueza rural.
Sim.
Quer na sabedoria, nas mezinhas, na gastronomia.
Tudo isto está a desaparecer.
Exato, e é que daqui a pouco nós não conseguimos agarrar ninguém para nos dizer seja o que for,
claro,
não é? Portanto, há que fazer alguma coisa. E até, quem sabe, olha, uns serões engraçados, convidar uma pessoa que,
por exemplo,
trabalhava numa profissão que hoje já está extinta, ou pelo menos em vias de extinção, seria sempre uma maneira de manter acordados os sentidos e a nossa atenção para estas coisas que, no fundo, não podemos renegar, é daí que a gente vem, não é? Tudo começa aí. E depois cada um varia para a sua direção, para a direção que escolheu. De qualquer das formas, e veja só isto. Estamos a falar de si, do seu trabalho, e no entanto há aqui um comentário do João Cavalheiro, que é um homem da Miadela.
Exatamente.
Mas não há só o João Cavalheiro. Não há só o António Carlos Santos. Há muitos mais, Ruins e Carlos
sim.
E por aí fora, que têm um trabalho interessante e que por vezes nem sequer é valorizado. Olha, outra coisa que era muito giro era criar uma biblioteca na Miadela com os livros de todos os autores da Miadela.
Por exemplo, e há muitos.
Já viu como se enchiam as prateleiras no estante?
E há muitos.
Olha, há bastantes. São as edições da Junta, por exemplo. Creio que já são
sim,
consideráveis, não é? Para além disso, há o autor que
Há vários autores independentes, que nunca editaram pela Junta, que é o meu caso, o caso da Márcia, etc, etc. Há muitos autores.
Sim, há vários. Portanto, era interessante juntar isso tudo.
Mas nesse espaço que a Laura ainda está a cogitar, podemos por lá a dita biblioteca.
Quem sabe? Acho que sim. Porque estas coisas são muito bonitas.
Uma das coisas que eu fazia nos serões do Central... Sim. É que todos os convidados da poesia tinham que trazer obras deles e fez-se lá uma pequena biblioteca.
Que jeito.
Que eu agora não sei o que é feito aquilo, porque aquilo ficou com o autor.
Sim, com o proprietário.
Na altura, com a pessoa que estava a explorar o espaço.
Cheguei a ler, sim.
Ou seja, a ideia era um bocadinho trespassar os serões para além da sessão.
Ficar ali, não é?
Exatamente, para além da sessão. Ficava a exposição. E ficavam também os livros, e as pessoas podiam ir ao café e, na vez de ler o jornal A Bola, podiam ler A Bola ou outro qualquer.
Ou ver estas desgraças que a gente vê na caixinha mágica, não é?
Podiam ler um livro de um dos autores que tivesse passado por lá.
São situações interessantes que eu acho que, com um bocadinho de imaginação e de conversa, eu acho que se poderia alterar esta dinâmica... que eu diria quase de inércia que se vive.
Altera-se.
E não é difícil, implica dinheiro.
Não implica. Não é? Podemos ir buscar um bocado a experiência da Galiza que falamos há bocadinho das chuntaças e fazer coisas muito idênticas. E
por exemplo,
pessoas começam a aderir porque é uma noite diferente e em que todos podem participar.
Exatamente.
Ou seja, não vão só ver, também podem participar. E isso faz com que...
Contadores de histórias, tantas coisas interessantes que nós ainda temos na Miadela. E nós estamos a falar da Miadela apenas.
Sim.
Agora imagino por aí fora o que por aí vem, não é?
Mas se surgir uma coisa destas na Miadela, depois pode ser replicada noutro sítio, noutra freguesia, sem problema nenhum.
Pode sim. E acho que era interessante pegar nesta ideia. Portanto, fica aqui um projeto mental que se calhar ficará por aqui, quem sabe, não é?
Ou não.
Ou não. Tudo é possível. A gente nunca pode dizer nunca, não é? E esperar que realmente... os dias que se aproximam sejam passageiros e que a gente acorde num dia de sol e que parece que não passou por nada disto, não é? E começa a ter outras ideias para fazer outras coisas.
É uma boa altura para ir criando,
para ir pensando
as ideias,
nos assuntos.
Porque eu espero bem que isto não dure muito tempo e depois temos que levar a efeito essas ideias.
É, exato. Nós depois vamos quase renascer como a Fénix,
um
não é?
Isso.
E pegar nas coisas de outra forma, quase como se fosse do princípio. Já imaginou? Nunca pensou ninguém passar por isto. Mas as pessoas estão ligadas, como o Carlos, à edição de livros, como eu estou ligada a outras coisas. Nunca nenhum de nós pensou em ter esta pausa e depois recomeçar, que por vezes não é fácil. Em certos casos sabemos que não há recomeços.
Sim, sim, sim.
Que isso é mais dramático ainda.
Porque as marcas serão grandes a vários níveis, mas se calhar aí é mais premente ainda haverem projetos que ocupem depois as pessoas ou que levem as pessoas a
Sabe
ter
que
uma...
as dificuldades já não é isso, não é?
É.
Criarmos. E com a criação, chegamos ao fim do nosso tempo. Também ainda ficam muitas coisas por dizer, com certeza. E se calhar, quem sabe, da próxima vez estamos aqui juntos para falar de um projeto. Não se esqueça que dia é hoje. Carlos, gostei muito de o ter aqui, gosto muito de conversar consigo. Dou-lhe os parabéns por mais este trabalho e espero que, para além do projeto de que vimos falar da próxima vez, traga mais um livro no bolso, está bem?
Eu é que agradeço, Laurinda, e à rádio ter permitido a minha presença. E muito obrigado.
É sempre um gosto. Quando quiser e houver novidades, já sabe, basta avisar. Pronto, fiquem então com mais um poema do António Carlos Santos. Não se esqueça que ele que é um miadelense por adoção e que, como todos os miadelenses e os vianenses, gostamos de saber o que se passa na nossa terra. Posto isto, resta-me despedir-me de si, que já sabe, sou Laurinda Figueiras, e espero estar consigo no próximo sábado para outro tema, bem ao seu gosto, de certeza. Fique bem, até sábado.
Há gente que vem e vai, gente que se repete no vazio das conchas, que me promete madrugadas e amarra os caminhos de toda a pele que me guarda o frio. Há gente que vem e vai, gente que não cabe nas noites e que me veste o colo de rumarias de um céu a que não sei chegar. Há gente que vem e vai, gente que tapa o sol com os dedos e que me enche de palavras que sabem a pouco, mesmo nos passos onde se reúnem as flores. Há gente que vem e vai, gente que semeia palavras distraídas e que me oferecem beijos em cada suspiro e são o gemido das árvores em que se morre. Há gente que vem e vai, gente que respira reflexos de ouro e sol, desenha infinitos em sonhos novos e são um voo inútil no templo das aves. Há gente que vem e vai, gente que morre na memória e que navega entre os dois azuis claros e mansos de todo o mar que me beija a boca. Há gente que vem e vai, gente que vem e me faz adormecer em ondas dóceis nos murmúrios envelhecidos do clarão da cal onde pouso, no silêncio dos versos, os restos que sobram de mim. Há gente que vai e depois do silêncio são apenas uma penumbra.
Usanças, onde se fala de quase tudo, em diálogo franco e conversas amenas. Usanças, por Laurinda Figueiras.